Bom dia aos ouvintes da Rádio Planeta FM. Estamos chegando com o programa da Administração Municipal aqui de Miraguaí. Administração Ivonir Botton, Carlos Venzo. Administração 2017-2020. Temperatura ambiente na casa dos 19 graus. Céu azul na cidade de Miraguaí, região. Tempo limpo, sem previsão de chuva para hoje e amanhã. Estamos chegando com o programa da administração, trazendo informações de respeito das diversas secretarias aqui do município de Miraguaí. E dando início ao programa, nesse dia 2 do mês de maio do ano de 2020, nós vamos conversar com o nosso secretário municipal da saúde, o Diego Carlson, que está aqui conosco, que vai trazer algumas informações dos trabalhos que vem sendo realizado na secretaria, bem como das questões aí da dengue e também do coronavírus. Bom dia, Diego.
Bom dia, professor Nélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planeta FM. É com motivo de alegria que voltamos a essa rádio novamente para levar algumas informações pertinentes à Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria vem trabalhando arduamente para controlar e combater a questão da dengue. E eu aqui quero fazer um chamamento a todos que nos ajudem a combater esse mal aí que vem trazendo ao nosso município cada dia mais preocupação. Nós temos hoje confirmado 12 casos de dengue no município, temos 2 casos negativados e 3 casos aguardando resultado. Então, o que acontece em relação à dengue no município? Nós temos há muito tempo o mosquito, que é o transmissor da dengue, e o que faltava para o município para começar o contágio? Faltava para o município uma pessoa contaminada. Então, o momento que essa pessoa veio de outro município e trouxe essa contaminação para a nossa cidade, começaram a se agravar os casos de dengue no município. Então, em relação à dengue, nós podemos pedir às pessoas que nos ajudem no sentido de eliminar aqueles focos de água, aqueles recipientes que tem um pouquinho de água acumulada, que cada um fazendo a sua parte, eu acho que nós vamos conseguir vencer esse mal e trazer novamente uma tranquilidade para a população que mora no nosso município. Também temos hoje aqui presente conosco o enfermeiro Cleiton, que vai trazer algumas informações para nós pertinentes à sala de vacina, a algumas medidas que adotamos também em relação ao Covid-19, também a questão da logística do atendimento, como que estamos fazendo e como que estamos planejando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Miraguaí sempre se preocupou e sempre vai se preocupar em relação à população, em relação à saúde. A saúde das pessoas é o bem maior que cada um de nós temos. Então a Secretaria tem uma preocupação muito grande em relação a isso. E queremos tranquilizá-los, queremos dizer que vamos passar por esse momento, que estamos passando um momento muito turbulento em relação à dengue, em relação ao Covid-19, outras doenças que também a gente costuma atender na Secretaria de Saúde, mas estamos trabalhando cada dia para trazer o conforto para as pessoas, fazer um bom atendimento, não deixar ninguém desassistido e conseguir dar um bom atendimento para as pessoas no sentido de que toda as doenças que estão sendo ali tratadas ou estão sendo assistidas, as pessoas têm um respaldo da secretaria em relação ao atendimento. Eu vou passar agora nesse momento aí para o Cleiton, para ele dar os primeiros comentários em relação aos assuntos que a eles foram conferidos. Um abraço a todos.
Então, bom dia, secretário, bom dia, professor, bom dia aos ouvintes. Então, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre a questão da vacina, que assim houve algumas mudanças aí no calendário da vacinação da gripe sazonal, da influenza. Então é assim, pessoal. Inicialmente, então só para recordar um pouquinho, essa campanha, então, em função do Covid, ela começou antes, né? Normalmente começava abril, maio. Então ela começou em março, esse ano, com a primeira fase que foi dedicada aos idosos, pessoas com mais de 60 anos e os trabalhadores de saúde. Ela começou em 23 de maio. Essa foi a primeira fase. A segunda fase foi com os profissionais da Força de Segurança, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, e condições clínicas especiais, né? Então essa começou dia 16 de abril e ela ainda está acontecendo. E a terceira fase, aqui faltou eu falar uma coisinha aqui, ó. Os caminhoneiros, dessa vez houve essa novidade, né? Então os caminhoneiros foram incluídos aí nessa segunda fase, então, que começou em 16 de abril e ainda tá em vogue. A terceira fase, que era para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias após o nascimento. Então essa terceira fase começaria dia 9 de maio e se estenderia até o dia 17, tendo o dia D. Mas daí então houve uma mudança nos planos da secretaria e eles mandaram um novo calendáriozinho. Então, o que começaria dia 9, agora vai começar dia 17, que dia 9, se não me engano, cai num sábado. E aí então seria o dia D. Então a gente abriria o posto de saúde no dia 9 para começar a vacinação da terceira fase. Mas isso mudou. Então, as crianças menores de 6 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias do nascimento, vai começar a primeira etapa, então, dessa terceira fase no dia 11 de maio e ela vai se estender até o dia 17 de maio. E aí, então, muitas pessoas, eu vejo ali na faixa dos 50 aos 59 anos, estão procurando posto porque estão entendendo que também tem, eles estão incluídos esse ano nessa campanha. E de fato estão. A terceira fase vai começar do dia 18 de maio e se estenderá até o dia 5 de junho. A terceira fase, a segunda etapa da terceira fase, então, 18 de maio a 5 de junho, incluindo adultos de 50 a 59 anos e os professores. Normalmente os professores sempre eram os primeiros, mas em função, todo mundo está vendo aí que a gente está sem aula, então dessa vez eles ficaram por último, tá? Trazendo alguns números aqui da nossa campanha. Enfim, a população da primeira fase era, a população estipulada seria de 877 pessoas, tá? Nós terminamos a primeira fase em 29 de, ainda não terminamos, mas as pessoas que têm mais de 60 que ainda não foram vacinadas, elas podem continuar sendo, tá? Só para dizer assim, ó, que o total de doses administradas foram 880, então a gente atingiu 100% da população. Dos idosos, né? E trabalhadores da saúde. Foram então feitas 10 doses a mais. A população da segunda fase são estipuladas 270 pessoas. Tá? Total de doses administradas até agora foram 120 e ainda falta vacinar 150 pessoas. Tá? Totalizando aí, agora para arredondar os números aí, ó. Até o dia 29 de abril, então, no município foram administradas 1.027 doses da vacina da influenza. Tá? E se estipula que o total de todos esses grupos que eu falei aqui sejam 2.228 pessoas. Então, ainda temos mais 1.194 pacientes aí para serem vacinados até o final da campanha, que se encerra dia 6 de junho. Repetindo, tá? Dessa parte eu queria passar isso para vocês. Agora tem uma novidade. Então, o nosso frigorífico, então, o nosso município tem uma característica especial, né? Vocês devem estar acompanhando na mídia aí, então, esses surtos que estão ocorrendo em Lajeado, ocorreu em Passo Fundo também, né? Relacionado aos frigoríficos, né? Então, a gente recebeu um ofício do Núcleo Regional de Vigilância e Saúde, dia 24 de abril, onde eles pediam providência dos gestores, né? Em relação à vigilância da saúde dos trabalhadores dos municípios. Desculpa, em relação à vigilância e saúde dos municípios de Trindade do Sul, Sarandi e Miraguaí, para diagnóstico das medidas de prevenção ao contágio do coronavírus adotado nos frigoríficos. Então, o JBS, que é a unidade de Trindade do Sul, frigorífico Aurora, que é de Sarandi, e o nosso aqui, que é o Mais Frango. Tá? Então, eles já pediram um plano de contingência do frigorífico. O frigorífico tinha um prazo e eles atenderam o prazo já. A gente já repassou para a Secretaria Estadual de Saúde esse plano. Ali estão colocadas todas as medidas ali, a adoção de medidas profiláticas ali, que é a partir de agora, né? Enfim, e esse é um plano que, assim como o nosso plano de contingência municipal, o plano deles também tem que ser dinâmico, né? Então, a cada pouco, alguma coisa muda. Mas, enfim, o objetivo disso é evitar que esse tipo de coisa aconteça aqui, né? Haja vista que é um ambiente, né, propício, né, para a propagação do vírus. E vocês viram que em Passo Fundo a unidade foi fechada, né? Então, só para, por exemplo, passar os números para vocês aqui, ó, o frigorífico que mora no município de Miraguaí e que tem alguém da família que faz parte do grupo de risco, né, para o corona, nós temos 73 colaboradores, né, funcionários do frigorífico que moram com alguém que está dentro do grupo de risco. A JBS é bem menos, então são só 10 pessoas, né? Então eu estou falando daqueles que moram com alguém que é do grupo de risco, e logicamente que tem muito mais pessoas que trabalham no frigorífico que moram aqui no nosso município.
Só para a população, às vezes, que é curioso e o pessoal quer questionar. Tem um levantamento, mais ou menos, de quantas pessoas estão no grupo de risco aqui no município de Miraguaí?
Temos sim. Agora tu me pegou no contrapé. Eu gostei dessa. Tá? Mas eu vou te passar aqui, mais ou menos, aqui, ó.
As pessoas às vezes ficam preocupadas, né, secretário? E aproveitando também a presença do secretário, depois é para comentar, a gente sabe que os casos do Covid-19 estão aparecendo na região, né? Três Passos, aqui nosso vizinho, Redentora tinha casos suspeitos, Coronel Bicaco tem casos confirmados. Miraguaí está preparado para atender essa demanda quando surgir, se surgir, e qual o grupo de risco?
Então, eu vou fazer um boletim epidemiológico aqui de Miraguaí. Então, aqui em Miraguaí, a gente já foi feito uma coleta de teste de um caso bem suspeito, onde aquele teste que a gente tem que fazer no início dos sintomas, que é o PCR, que daí é feito somente em laboratório, né? Então é a coletada amostra, enviada para Porto Alegre, para o LACEM, para o Laboratório Central do Estado. E esse teste aí, graças a Deus, negativo. Deu negativo. Tá? Então nós tínhamos, mas na verdade, totalizando, nós tínhamos até agora 3 casos suspeitos e 3 casos descartados. Um é esse que eu falei, e os outros 2 em relação a profissionais de saúde. Então o governo está se preocupando, a Secretaria de Saúde do Estado, o Ministério da Saúde, está se preocupando muito com a situação de saúde dos profissionais. Porque, por exemplo, para nós, se um médico adoece, nós vamos ficar só com um. E aí, você, e diante de tudo isso daí, vai ser...
Gera transtornos.
Vai gerar um transtorno tremendo. Enfim. Então, agora respondendo o que tu tinha me perguntado ali, assim, ó, a estimativa é que a gente tenha mais ou menos 799 idosos acima de 60 anos, tá? Portadores de doenças crônicas, 222 pessoas. E profissionais de saúde, que também é um grupo de risco, né, 78 pessoas. Agora, reforçando, quem que é do grupo de risco, né? Vamos lá. Quem que é do grupo de risco? São considerados condições de risco, vamos lá. E o que já falamos, né? Idade igual ou superior a 60 anos, cardiopatias graves, né? Doença do coração, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, enfim. Pneumopatias graves ou descompensadas, aí entra asma, entra doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, né? Imunodepressão. Por exemplo, pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, né, para câncer, lúpus eritematoso, entre outras doenças, né? Doenças renais crônicas em estágio avançado. Diabetes mellitus, conforme o juízo clínico, então a gente também tem um grande quantitativo. Doenças cromossômicas, então, por exemplo, síndrome de Down, entre outras, né? Gestação de alto risco, doença hepática em estágio avançado e obesidade. A gente pode considerar assim, nesse, resumidamente, é isso daí. Aqui eu também estou preocupado, aqui nós estamos preocupados porque o circo está se fechando, né? Então, em março, a gente tipo, teve um dado momento que não tinha ninguém na rua aqui em Miraguaí e em quase todas as outras cidades do Rio Grande do Sul. Mas é que nem uma guerra. vem um mensageiro e avisa lá o quartel, olha, o inimigo está chegando. No primeiro dia está todo mundo lá apontando os fuzil e engraxando o fuzil e preparadinho, esperando o primeiro que aparecer para resolver o problema. Mas só que, o que está acontecendo? À medida que isso não aconteceu ainda, ou seja, que não deu o primeiro caso aqui, o pessoal está relaxando. Né? Então, esse relaxamento é a oportunidade que o vírus tem de começar a circular pela nossa região, já está circulando pela nossa região, mas enfim, pela nossa comunidade, pela nossa cidade. Então, pessoal, eu peço para vocês aí, ó, tipo, tem gente assim que está minimizando e tal, e coisa, mas assim, ó, bem numa boa, olha aqui, ó, são 6.329 mortos, até as 22 horas de ontem, dados da Secretaria Estadual de Saúde no
Brasil.
No Brasil, tá? E casos confirmados são 91.589. Segundo a pesquisa da UFPEL, que está conduzindo aí uma pesquisa aí para ver o avanço do o comportamento, né, da disseminação desse vírus, estima-se que entre para cada um caso confirmado nós tenhamos 12 não confirmados, ou seja, que não foram testados.
Pessoas que pegaram o vírus, não tiveram os sintomas e que portaram o vírus e pode ter passado para alguém.
Não, não só dos assintomáticos, mas daqueles que tiveram um grupo de sintomas, tá? Mas, digamos assim, sintomas leves.
Sim.
E que acabaram não sendo testados e aquilo foi interpretado como gripe ou como qualquer outro resfriado, entendeu? Então, é isso que nós temos que levar em conta. Então, pode ser que tenha até alguém aqui no município que já esteja, que se contaminou, assintomático, não teve sintomas e está circulando. O que aconteceu, um exemplo muito semelhante ao que aconteceu em Bicaco.
Sim.
Né? Enfim, então eu peço para vocês aí que estão me ouvindo agora em casa aí, pessoal, assim, ó, não relaxem. Vamos continuar adotando as medidas. Né? E assim, ó, o que chegou a uma conclusão? Que além do isolamento, do distanciamento, que a gente nota, por exemplo, o pessoal não se conscientiza. Na frente de alguma loja, de alguma lotérica, ainda mais agora com esse auxílio, né? O pessoal se aglomera muito, não respeita a distância, maioria sem máscara. Isso aí é um prato cheio. Só que daí, depois que acontecer, aí não adianta, né? Ficar lavando mão toda hora, usando álcool gel e tá dentro de máscara. Daí já aconteceu?
Secretário.
Acho que aproveitando aqui as palavras do Cleiton, também a gente quer reforçar a importância dos profissionais que estão aí na linha de frente, né? Também aproveitar a oportunidade e relembrar que ontem passamos o Dia do Trabalhador e parabenizar esses profissionais, não só eles, como todos, né? Que de uma forma ou de outra desempenham suas funções e fazem com que a roda gire e as coisas aconteçam, o desenvolvimento apareça, né? Enquanto secretário, quero mandar o meu abraço a todos os profissionais que estão na linha de frente, enfermeiros, técnicos, médicos, dentistas, recepcionistas, guardas, motoristas, todos têm uma importância muito relevante para o município, tá? Se esqueci alguém aqui, peço perdão, mas enquanto secretaria, que todos sintam se abraçados, acolhidos e que tenham em seu pensamento a real função que exercem, e fica aqui o meu agradecimento a todos por fazerem parte da Secretaria de Saúde e por terem essa importância para o município e também a importância para a Prefeitura de Miraguaí. Acho que todos vêm desempenhando uma função muito importante, né? No sentido de combater, no sentido de se prevenir em relação aos problemas que temos tido agora nesses últimos momentos, em relação ao coronavírus, em relação à dengue. Temos as meninas da dengue, a Patrícia e a Sandra, que também têm desempenhado com extrema cautela e também com extremos cuidados e eficiência em relação à dengue, né? Fica aqui o meu abraço a elas também. Acho que voltamos no segundo momento, professor Nélio.
O primeiro Cleiton vai complementar a fala dele também. E aí já em seguida vamos falar um pouquinho com o prefeito, que está aqui conosco, que também vai comentar essa questão e do preparo que o município vem tomando e as precauções, né?
Então, aqui, assim, pessoal, só para reforçar, então, o que a gente já tinha falado em outros programas, então, assim, então, o sistema de atendimento do posto de saúde, nesse momento, ele foi alterado ali até desde o dia 19 de março, e ainda não podemos mudar. Então, assim, ó, a gente vai priorizar atendimento de urgência e emergência. Com isso, então, apresentação de exames de rotina, solicitação desses, agendamento de consultas não serão realizados nesse período, exceto gestantes, crianças menores de 2 anos, pacientes com doenças crônicas graves e exames solicitados em caráter de urgência. Tá? A gente pede de novo, evitando aglomeração, solicito que dirija a unidade básica de saúde somente pacientes, salvo aqueles que realmente necessitarem de acompanhamento, seja de familiares ou responsáveis. O grupo de risco, tais como idosos, imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, doenças do coração, doenças respiratórias, terão prioridade na hora de atendimento. Os pacientes que buscarem atendimento em qualquer faixa etária apresentando alteração de sinais vitais e sintomas evidentes no momento do atendimento serão atendidos o mais breve possível. O atendimento odontológico permanece, então, em caso de urgência e emergência. Tudo isso objetiva a diminuição do fluxo de pessoas dentro do posto de saúde. Tá?
Com certeza. Cleito, falando com o prefeito agora também, cumprimentando ele e aos ouvintes do programa da Prefeitura aqui de Miraguaí. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Nélio. Bom dia ao nosso enfermeiro aí do posto de saúde, o Cleito, secretário da saúde, o Diego. Cumprimentar o Zé aí que está na técnica de som aí. Em especial aos ouvintes da Rádio Planeta de Miraguaí, nossos munícipes também de Miraguaí.
Prefeito, a preocupação é grande, temos aí a questão da dengue e do coronavírus, e a gente sabe que a administração, juntamente com a Secretaria de Saúde e com o comitê gestor ali da questão de combate ao coronavírus, vem trabalhando bastante aqui no município para tentar conter o avanço do vírus. O que o senhor tem a nos relatar em relação ao trabalho que vem sendo feito?
Miraguaí foi formado um comitê, né? Onde discute os assuntos aí do coronavírus, onde tem representantes da saúde, ali do executivo também, do comércio, a brigada militar, né? Essa semana também tivemos reunido em uma reunião também, onde foi tomado algumas medidas, né? De prevenção, né?
Sim.
E, né, é o comitê que decide, né? O prefeito assina o decreto conforme foi tratado na reunião, né? Então foi tomado algumas medidas, questão de bares, né? E, né, a gente pede, via preocupação, né, o que está acontecendo aí, município de Três Passos, já com 3 casos, Coronel Bicaco também, né, tá pertinho aqui de nós, graças a Deus que Miraguaí ainda não tem ninguém, né, mas temos que tomar os devidos cuidados, né? Então, pedir pro pessoal aí, a gente vê o pessoal frequentando bares e coisas, tão aglomerados, né? Que, né, não façam isso, tomam a distância, não ficam, né? Vamos ficar em casa, né? Melhor prevenção é evitar sair, ter contato, não ir viajar, que nem esse Três Passos que quando se contaminou, ele foi viajar, né? Foi viajar e voltou contaminado. Então, pedir pro pessoal, né, que, né, faça o máximo para ficar em casa, né? Não sair, não ir viajar, né? Porque tu já pensou se acontecer, né, aqui na nossa região, né? Miraguaí, enfim, a região aqui que depende do Hospital de Tenente Portela, não tem condições, né, de atender toda a população. Até no programa hoje cedo da Câmara de Vereadores, eu vi o presidente da Câmara comentando, né, que questão aqui que tem os indígenas também que circulam no nosso município, né, que é uma população grande, que também depende do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, né? Chegar a dar, né, aqui em Miraguaí um caso redentor aqui, né, é preocupante que não vai ter leite suficiente para atender toda essa população, né, que depende do Hospital de Tenente Portela. Terça-feira já temos uma reunião marcada com o cacique, né, para discutir algumas, né, ações aqui, né, a respeito, né, da reserva aí, né, junto com o vereador Melo, da Redentora, aí, que esteve conversando comigo. E ontem, a gente conversando, me confirmou, então, para terça-feira ele vem com o cacique aqui na prefeitura para a gente, né, conversar e tomar algumas medidas também.
Perfeito, prefeito. A gente sabe que, conforme o Cleiton relatou ali, são 1.080 pessoas do grupo de risco só no município de Miraguaí, né, Cleiton? Não quer dizer que todos vão ficar doentes ou que todos vão precisar de leito hospitalar. Mas vamos que 20, 30 dessas pessoas precisam, já lota o hospital. Só no município de Miraguaí atende toda a região. Então, dentro daquilo que se orienta, evitar, né, a circulação, pessoas do grupo de risco preferencialmente permanecer em casa. Não sei se o Cleito, o secretário, tem mais alguma coisa a complementar em relação a isso.
Só assim para relembrar, porque às vezes o pessoal aí confunde muito, então só para uma definição que foi colocada para nós pela Secretaria Estadual de Saúde, assim, ó, definição de, então existem dois tipos de casos. O caso suspeito de síndrome gripal é um indivíduo com quadro respiratório agudo, ou seja, começou rápido, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatado, acompanhado de tosse, dor de garganta, ou de dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória. Tá? Em crianças menores de 2 anos de idade, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico, né? A congestão nasal. Em idosos, a febre pode estar ausente. Isso é bem importante. Muitas vezes, infecções respiratórias em idosos não têm febre. Tá? Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento, como síncope, desmaio, né? Um mal-estar súbito, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e perda de apetite, inapetência. Aí, quando a coisa evolui para pior, aí nós temos um caso de síndrome respiratória aguda grave, onde o paciente necessariamente vai ter que estar hospitalizado. A síndrome gripal que apresenta, então, dispneia, desconforto respiratório, dispneia, falta de ar. Desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor que 95%, é um aparelhinho que a gente põe no dedo ali e vai marcar isso daí. Coloração azulada dos lábios, o rosto, né? Cianose. Enfim, em crianças, além dos itens anteriores, observar batimento de asa de nariz, cianose, né? Que fica meio roxinho, tiragem intercostal, que é a forma como ela respira mais intenso, né? No tórax que a gente observa isso, desidratação e perda de apetite e inapetência. Então, às vezes, o pessoal, é porque tu tá com uma tosse, alguma coisa assim, o pessoal já corre lá no posto e tal. Não, pessoal, isso aqui, veja bem, é importante citar, né? Em adultos jovens, vai ter febre. Se não tiver febre, a gente não considera.
Não precisa nem buscar o atendimento.
Melhor assim, fazer evitar. Os remédios caseiros que todo mundo conhece, né? Sim. Do que tu tá indo lá para de repente arrumar alguma coisa.
Exatamente.
Não digo só aqui no posto de saúde, por enquanto, digamos assim, as águas estão serenas, mas o cerco está se fechando, os casos estão
surgindo
aqui no vizinho nosso aqui, né? Então, para acontecer na cidade aqui é questão de tempo.
Importante relatar também, né, Cleito, secretário, prefeito, que surgiu o primeiro caso em questão de horas ou de 1 ou 2 dias, podem, né, ser vários casos. Isso, como foi,
então,
o caso de Três
Passos? É como a pesquisa apontou, né? Então, para cada um caso que eu tenho confirmado, eu tenho 15 casos que eu ainda não descobri.
Exatamente. Secretário, sua mensagem, então, à nossa população.
Vamos sair com certeza mais fortes dessa pandemia. Também em relação à dengue, está nos castigando bastante, mas eu vejo que nós vamos conseguir passar por essa fase aí e com certeza vamos sair dela bem. A secretaria também com certeza preocupada no atendimento com essas pessoas que porventura vierem a procurar o posto de saúde com sintomas do Covid-19. Foi montado, então, uma sala, né? Uma sala essa muito bem planejada e muito bem montada, com leito, com oxigênio, com todos os aparatos que se precisa para prestar um bom atendimento para a população. Também, além dessa sala que possui 2 leitos, nós conseguimos organizar ali 2 consultórios, tá? Uma sala de triagem também, com banheiro, com tudo que se precisa ali para atender essas pessoas. Esse é o cuidado que foi tomado para que a gente possa prestar um atendimento com excelência, um atendimento que nesse momento ele é muito importante, né? A gente ter essa consciência que esse paciente que chegar ali com essa síndrome gripal, com uma tosse, com uma febre, ele tenha um atendimento específico, né? Que ele não seja colocado junto com aquele outro paciente que foi ali por um dedo cortado ou por qualquer outra coisa que ele se obrigou a procurar o posto de saúde. A recomendação, só reforçando aqui o que todos já falaram e o Cleito falou também, é que o pessoal não procure o posto por qualquer coisa. Qualquer coisa seria apresentar um exame, que a pessoa já fez o exame, pegou o exame e está com esse exame na mão. Segura uns dias mais, entende? Não vamos procurar o posto para pequenas coisas, tá? O município também não está agendando, não tá conseguindo marcar consultas eletivas ou consultas em consultórios particulares, porque os médicos também estão restringindo o atendimento, né? Pensando nessa precaução e na preservação da vida. E a secretaria, enquanto secretaria, também tem essa preocupação, então não é que nós estamos nos negando de atender alguém ou que estamos negando o transporte para alguém, mas é que os profissionais que recebem esses pacientes de Miraguaí, que são encaminhados para outros municípios, eles também não estão atendendo. Então, no momento que isso regularizar, que as coisas voltem ao normal, a gente vai conseguir pegar o número 1 da agenda e trazer até o final ela e prestar esse atendimento para a população. Que a gente sabe que são bastante pessoas que têm algum problema, que têm alguma carência no sentido de saúde, e com certeza, com o passar dos dias e passando esse período aí dessa pandemia, nós vamos conseguir atender a todos com excelência e com eficácia.
Muito bem. Agradecemos então ao Cleiton, ao Diego, né, trazendo as informações aí relevantes para a nossa municipalidade, e dizer que nos próximos dias estarão de volta trazendo mais informações e com certeza, né, relatando aí o que vem ocorrendo junto aos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde. Continuando com o prefeito municipal, o senhor Ivonir está aqui conosco. Prefeito, tivemos ontem a empresa responsável pelo asfalto aqui, para construir o asfalto aqui da rua Santos Dumont e também na Avenida Santa Rosa lá no Irapuá, emitiu uma nota, né, explicando à nossa população os motivos pelos quais a obra continua parada.
É, a gente vem cobrando, né, quase todos os dias, né, ligando para a empresa, né?
Sim.
Já faz em torno de 20 dias que tivemos lá em Juí, né? E, né, conforme a gente falou aqui na rádio, né, avisando a população que eles tinham ficado de vir, e passou uma semana e passou outra, e, né, eu ligando meio direto, né, para ele, e agora sexta-feira a gente tomou uma posição mais séria aí, né, intimamos a empresa, né, aí o jurídico pegou e fez aí, né, e, né, uma, como é que é, uma intimação para a empresa, né, para eles virem tomar a providência e executar
uma
essa
notificação.
Obra, notificação, né, foi notificada a empresa. Então, eles, né, pegaram, mandaram uma nota por escrito aqui na rádio, né, onde foi divulgado aqui pela Rádio Planeta aqui, né, tá no site da Planeta, enfim, colocando a situação, né, também que eles estão enfrentando, né, questão dessa epidemia, tem funcionário de risco, enfim, uma série de problemas que vem enfrentando também, questão do produto asfalto e coisa, mas, né, a gente tá cobrando, né, agora semana que vem, com certeza vão ter que vir aí, né, para, né, que foi notificado, e, né, vamos cobrar. Essa obra era para estar pronta conforme, né, o cronograma, né, era para estar quase pronta, tem prazo ainda o contrato que o município tem com a empresa, tem prazo ainda, mas a gente está cobrando, né, a gente sabe da transtorno que está dando para os moradores aí dessa rua, né, e não só para os da rua, mas para quem circula aí nesse trajeto aí, e mais para os moradores, mais por causa do pó, do barro, né? Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer enquanto o contrato está vigente, né? Só que, né, temos cobrando, fazendo nossa parte, mas acredito que agora, nos próximos dias aí, né, eles vêm aí e normalizam então essa situação.
Prefeito, tem que deixar claro para a população, não é por falta de vontade da administração, não é por falta de vontade dos vereadores, que também entram em contato com a empresa. A comunidade em geral está cobrando e é um problema que foi relatado pela nota que a empresa enviou à Rádio Planeta ontem, foi divulgado nas redes sociais e a própria emissora, né, fez a leitura da nota, explicando que é em decorrência de toda essa situação que o mundo inteiro vem passando e que os profissionais da saúde agora há pouco aqui relatavam. Então eles, é deixar claro, né, prefeito?
Eles têm, o que eles alegaram, que eles têm outras obras, só que estão trabalhando, mas mais lento por falta também de
insumos,
de insumos, de funcionários, e, mas que vão vir fazer, né? Não tem nada, tem gente que comenta que não sai mais, porque não sei o que lá, porque gastaram dinheiro, porque isso, porque aquilo, não é verdade, né? O dinheiro está no banco, eles só receberam a parcela em torno de 100 mil, que é da canalização, dos cordões, das canaletas, e o resto está aí. Eles também, eu acredito que devem ter pressa de fazer para receber, né? Então, né, nossa parte temos fazendo, os vereadores também, eu sei que são cobrados, me cobra o prefeito, ligaram para a empresa também, os vereadores, né? Nós estamos fazendo nossa parte, né? Estamos fazendo nossa parte, cobrando, e eu tenho um contrato, não temos que executar eles até que o contrato, né, não se esgote aí, mas vamos torcer e esperar que nos próximos dias eles venham aqui para fazer essa obra.
Muito bem, prefeito. 10:38, vamos conversar agora com o secretário municipal da Agricultura, seu Luiz Zanco, tá aqui conosco, que vai trazer um relatório aí dos trabalhos que vem realizando frente à Secretaria Municipal da Agricultura. Bom dia, secretário.
Bom dia, Nélio. Bom dia, Zé Carlos, meu prefeito, meu amigo da saúde que está aqui presente também. É um problema que a gente está enfrentando, né? Isso aí é uma aprovação, acho, para as pessoas, porque é coronavírus, é dengue, é estiagem, veio tudo junto num ano só, né? Eu acho que é uma aprovação grande para as pessoas que conseguirem vencer todos esses problemas aí. É que nem o prefeito estava falando antes ali. Eu acho que as pessoas de Miragoi devem evitar sair fora do município. Evite o máximo saírem fora do município. Não tem que estar saindo e não tem que estar recebendo visita nessa época. Eu acho que se um parente quiser, estou indo aí. Não venha agora. Fica por lá. Vai trazer lá de fora. A pessoa não sabe se está com vírus ou não está, não sabe se pegou de quem. Vai, sei lá, não sabe. Se soubesse, nem vinha, né? Mas como não sabe, muitas vezes vem transmitir aqui para dentro do município. Eu acho que as pessoas de Miragoi tinham que se procurar, se conscientizar que não devem de sair do município. Aqui dentro, aqui no interior, que nem eu trabalho direto aqui no interior, é bem mais difícil. Mas, diz que ninguém vai escapar, não sei, vamos ver, né? Mas o cuidado sempre faz parte. Pessoas idosas que não podem sair muito de casa, eu não falhei nenhum dia de trabalho, já passei dos 60 também, mas estou trabalhando, estou me cuidando, claro. Procuro me cuidar o máximo para não levar para dentro da minha casa, porque a gente sabe, né? Sai dali, tu não sabe com quem a gente está conversando, quem tem, quem não tem, ninguém está sabendo. Isso é 14, 15 dias para se manifestar. Então é um problema sério, é uma coisa séria que está acontecendo, mas o cuidado é muito bom para todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente procura aconselhar as pessoas para que se cuide um pouco. Eu quero dar uma notícia aqui aos agricultores que não é muito boa. Eu preciso que os agricultores de Miraguaí que tiverem débito na Secretaria da Agricultura, Serviço Prestado, que venham quitar seus débitos. A partir de segunda-feira, nós tivemos reunido, o prefeito aqui presente, e é muita gente que está devendo. O pessoal faz os trabalhos, o nosso trabalho é feito apenas cobrando o combustível. Vocês viram que nós cobramos R$60 a hora de silagem. Hoje, se tu vai pagar um particular, é R$130, R$140 a hora. Então, nós vai o trator, vai a ensiladeira, vai a gaiota, a carreta, e nós cobrando R$60 a hora. E o pessoal estão deixando de vir pagar. Fizeram a primeira vez a silagem, já estão pedindo para fazer a segunda, ou já fizeram a segunda e não vieram pagar nem a primeira. Então, eu peço, por favor, venham quitar seus débitos na Secretaria da Agricultura. A partir de segunda-feira, acertado, eu até bati de frente com o prefeito e depois eu tive que ficar quieto e escutar o que ele falou, porque é o seguinte, ele está aqui presente e não vai me deixar mentir. Acontece o seguinte, amanhã ou depois o prefeito vai ser apontado por a quantia de serviço prestado e não foi recebido. Foi gastado tanto de diesel, só que não está entrando dinheiro. E por que que não entra o dinheiro se foi feito o serviço? Então, o pessoal, por favor, venham. A partir de segunda-feira, só vai ser feito serviço para quem? Serviço de gobe, serviço de silagem, qualquer serviço que for prestado, que é pago, menos de reta escavadeira, que é feito bebedouro, essas coisas que a gente não cobra, entendeu? Não vai ser mais feito. Vamos encostar as máquinas se for preciso fazer para alguém que não pagou. Então, venham quitar, venham pagar, senão nós não vamos trabalhar, nós não vamos fazer. Esse ano a gente priorizou, desde o início do ano, eu conversei com meus guris, que eu digo que são os funcionários que fazem a silagem, entendeu? Porque nós ia priorizar a silagem. Só que eu não esperava que a silagem durasse tanto tempo. Nós começamos a fazer silagem em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós já temos um mês de maio e estamos fazendo silagem. E não teve um dia as máquinas encostadas e dissesse assim, hoje não tem silagem para fazer. Não, nem um dia. Todos os dias. Inclusive agora, nesse momento, eles estão fazendo silagem. É só ir lá na casa do seu Luiz Carlos Chubiasco, que estão lá fazendo silagem. Já que choveu ontem, não deu para fazer, mesmo que era feriado, diziam fazer igual, mas hoje estão fazendo, para adiantar o serviço, porque segunda-feira tem outro para fazer. Entendeu? E não, e vai mais uns 8, 10 dias para fazer silagem ainda. Então, vocês verem, são 5 meses de silagem. E nós priorizemos a silagem, que eu acho que é um pasto que o agricultor, o criador de vaca leiteira, precisa. Ele precisa. Olha a estiagem que está dando aí, não está se conseguindo plantar uma pastagem, não tá, o pasto está morrendo. E a silagem é o que salva o gado, então. Então, eu acho assim, ó, nós priorizemos a silagem para fazer. Então, tem muitas coisas que, por exemplo, serviço de gobe, a gente está até devendo algum serviço de gobe que temos que fazer. Essa semana que vem, se Deus quiser, as coisas vão funcionar. O trator que estava no conserto, quinta-feira de tarde, os caras vieram ali, acho que deixaram o trator bom, não foi trabalhado com ele ainda para ver, né? Mas a partir dessa semana começa mais a fazer o serviço de gobe, que eu sei que o pessoal precisa de fazer plantação de pastagem, né? E nós estamos usando muito os trator para fazer a silagem. Eu quero que entenda o seguinte, vai dois tratores com a silagem, fazer a silagem, mas um trator geralmente tem que acompanhar. Primeiro lugar, que nós já conversamos com o prefeito, trator sem comando, o agricultor tem um trator, mas não tem comando, como é que ele vai puxar nossas carretas? Sem comando não tem como descarregar a silagem, entendeu? Então assim, ó, outra coisa, vai nesses lugares aí que nossas terras, todo mundo sabe que são terras dobradas, a carreta é grande, a carreta é pesada, um trator pequeno vai puxar uma carreta dessa? Desce uma ladeira, vai carreta, vai trator, vai tudo, e daí pode dar um acidente feio, então nós temos que levar um trator grande dos nossos, 292, que geralmente faz isso, para puxar essa carreta, por causa que é muito peso, entendeu? Para um trator pequeno. E muitos que têm trator pequeno vai fazer a socagem, muitas vezes não tem trator, a gente tem que socar a silagem. Então é complicado.
Em relação à estiagem, secretário, o que tem sido feito para os agricultores que não têm água potável?
Uhum. Tá, então eu estava falando sobre o problema da silagem aqui. Aí eu quero te dizer assim, ó. Serviço da reta escavadeira. Tu sabe quantos bebedouros nós fizemos em Miraguaí? Eu não vou citar o nome de todas as pessoas que a gente fez o bebedouro, porque senão eu vou passar a manhã inteira aqui lendo o nome. Tem 36 bebedouros d'água que nós fizemos em Miraguaí, esse ano, comprovado. Teve casas que foi feito mais de um, né? Porque muitas vezes o cara tem um potreiro aqui, outro lá, e tá ligado, e é feito o bebedouro d'água. Tem bebedouro que é feito, é terminado, não aparece nem sinal de água, né? Como foi feito bebedouro aí que até vou citar o nome da pessoa, lá nos Pais do Vandinho, é um dos lugares que mais falta água, acho que Miraguaí, naquele Lajeado Ouro lá no Lajeado Ouro, não ficou uma pessoa sem fazer bebedouro, todos foram feitos, que eu saiba, todos que tinham lá foram feitos, todos, só que a surpresa foi lá nos Pais do Vandinho que me confirma, se eu estiver mentindo pode dizer, eles fizeram bebedouro, eu acho que uns 20 metros da casa. Em questão de 2 dias estava cheio d'água. Eu nunca vi uma vertente d'água que pegou lá. Os dois bebedouros que foram feitos nessa localidade, a água, que nem diz a mãe do Vandinho, nunca mais vou voltar com esse problema de água que eu sempre tive. Porque eram os primeiros a reclamar que não tinham água. E hoje eles têm um bebedouro de água. Porque nessa época deu água, é porque
Exato. Bom mesmo.
Não vai ter mais problema de água. Graças a Deus, a gente torcesse que todo mundo que fosse fazer um bebedouro desse uma água assim, só que tem vezes que não tem. Tem vezes que a gente abre água e não adianta.
E aqui não está contando ainda os que a Secretaria de Obras fez também,
sim,
né?
Não, aqui está contando
que a Secretaria de Obras fez também.
Vários que o Zé Soares, como secretário de Obras, fizeram e depois só me avisaram, eu fiz um bebedouro lá, fiz um bebedouro aqui, fiz um bebedouro, entendeu? Então, assim, ó, agradeço a ele porque a gente trabalha unido, que não precisa de alguma coisa, a gente está ali também, né? Inclusive, quando estava ali, até emprestou a reta para nós fazer, ajudar nosso trabalho, né? Tem que agradecer. E aqui, por exemplo, a gente fez umas instalações de água também, né? Várias redes d'água que a gente fez no sítio Gabriel, para Rotilha lá, né? Que eu queria que visse a alegria daquela guria quando ela abriu a torneira e a água estava saindo na torneira dela. Sem água, entendeu? Ali pro Arnaldinho do Lejado Munho, o seu Pedro também estava com problema na rede d'água que ele cuida lá, nós fomos lá, resolvemos. Na do Ari Borte, na São Paulo, a gente fez a rede d'água dele. No Tigre, do seu Milton Wegner, a gente está com os canos lá prontinho para essa semana ir lá com a reta escavadeira e fazer a valeta para nós instalar água. A dona Sueli, lá do Guarani, que nós devemos cano de água para ela. Conversei com ela ontem, ainda lá embaixo, está bem faceira, com água em casa encanada. Na Barra do Turvo, vários tiveram lá, 5, 6 famílias, seu Valdomiro Bescovito, seu Eno Miller, que a gente fez a rede d'água deles, seu Ciro Baian, que a gente fez aquela rede d'água lá que eles há anos esperavam. Hoje eles têm água encanada em casa, graças a Deus. O Hélio Copsel, ali no Tigre também, que o Milico foi lá ainda ontem, fez a valeta, arrumou, ajeitamos a água dele lá. Tem vários problemas, tem vários que a gente conseguiu resolver, mas tem uns que a gente não conseguiu resolver ainda. Tipo, lá na Manuelinha. Na Manuelinha são 8 moradores. Eu tive de casa em casa lá e me apavorei, que eles estão tomando água do turvo. E, por incrível que pareça, lá eu fiquei sabendo que existe um poço artesiano com água muito boa, que existe lá, que tinha um coleginho lá na Manuelinha. Eu subi e vim conversar com o prefeito. O prefeito chamou o pessoal da Emater, foram lá, já está tudo medido. Se Deus quiser, né, prefeito, vamos fazer aquela rede d'água. Porque é incrível, tomar água do turvo nessa época assim, com veneno, com isso, com aquilo, não dá. Aquelas pessoas merecem. E a água está ali. Foi feito aquele poço na época da saudosa Fátima, prefeita, e dali para cá, ninguém mais se interessou em canar aquela água. Porque eu acho que o poço era o principal, está feito. Então, vamos botar uma bomba, vamos botar uma caixa d'água, vamos botar os canos e vamos fazer a rede d'água. É 8 famílias, entendeu? Bela Vista, descendo por Água Fria, tinha um problema sério de água. O que a gente fez? Eu e o prefeito estivemos lá num domingo de manhã. Conversamos com a comunidade, aquela água ali, aquele problema ali tá num projeto e a gente não pode mexer. Se mexer, vai perder. Não é mesmo, prefeito? A gente não pode mexer naquele projeto. O que a gente fez? Combinou com os moradores de lá, entendeu? Colocamos uma caixa d'água. Isso nós tivemos no domingo. Quando foi segunda-feira, a caixa d'água estava lá, as mangueiras estavam lá, eles instalaram tudo, eles mesmos fizeram o encanamento deles lá, porque não podia enterrar, não pode enterrar os canos, tem que ficar solto por cima, entendeu? Por causa, se não perde o projeto que é feito para fazer aquela água lá, para encanar aquela água. Então, foi feito o quê? Foi levado a caixa d'água, as mangueiras, as torneiras, eu levei tudo para eles, as emendas, tudo que for preciso para eles encanar a água. E no sábado de manhã, o caminhão encostou e levou água para todo aquele pessoal lá. Inclusive, agora, nesse momento, o caminhão deve ter passado lá, minutos atrás, levando água novamente, entendeu? O caminhão está levando água 2 vezes por semana em todo o município, 2 cargas de água em todo o município. Ontem teve um problema no sítio Gabriel, não de água, mas do motor. A bomba estourou. O John Lin, que é o responsável pela água, foi de manhã, eu estava lá na Água Fria, quando me passaram esse problema lá. Eles precisavam de água urgente, entendeu? De manhã. Quando foi 2 da tarde, eles já estavam com água na caixa.
E a questão da coxilha ouro também, da caixa?
Sim, já foi resolvido também, né? Aí na São Paulo.
Na linha São Paulo,
foi trocada a caixa d'água também. Entendeu? Então lá no sítio Gabriel foi levado dois caminhões de água, 20 mililitros de água, para até segunda-feira, provavelmente, pelo menos o que o John me falou, que ele resolve o problema da bomba. Se não resolver, nós vamos ter que levar mais água. Mas de momento me avisaram de manhã, que não foi 2 horas da tarde, a água já estava lá. Entendeu?
E só para dizer também, né, que temos problema para conseguir água para levar, né, Luiz?
É, problema para conseguir água, porque aqui muitas vezes a gente não consegue no frigorífico aqui, pouca. Não tem como. A água vem de derrubadas. E eu quero agradecer muito a Claudemir pelo que ele tem feito. Eu ligo para ele, é uma vez só, eu passo um áudio para ele só ali e chega. Ele resolve. Tem vezes que ele me diz, ah, mas aonde que eu vou pegar? Digo, te vire, dá um jeito. E ele dá um jeito e traz água. Então eu tenho que agradecer essa pessoa. Eu sei que o tempo está esgotando. E nós temos 18 famílias em Miraguaí que nós estamos levando água. É 18 famílias que eu estava levando água de caminhonete e todo mundo sabe aqui. Não dei, não aguentei mais, não tinha mais como. E daí nós conseguimos levar de caminhão, estamos levando água para essas 18 famílias, entendeu? Então, assim, ó, é um problema sério, é um problema que a gente está tentando resolver e vamos tentar resolver, vamos tentando ajeitar de um lado ou de outro, mas eu quero primeiro, eu quero antes de terminar, esgotar o tempo aqui, eu quero agradecer ao Pompeu de Matos, o deputado Pompeu de Matos, deputado federal, que no meu nome, como secretário da Agricultura, ele mandou 100 mil reais para mim gastar na agricultura em compra de maquinário para auxiliar os agricultores. E a gente acertou de que vai gabinar 3 tratores e comprar mais uma ensiladeira. Então eu quero agradecer ao deputado Pompeu de Matos por ter mandado esse dinheiro aos agricultores de Miraguaí. Não é para mim, é para os agricultores de Miraguaí. Entendeu? Então assim, ó, e eu reforço mais uma vez aqui. Por favor, pessoal, os agricultores, eu não quero deixar ninguém sem fazer um serviço. É o meu maior prazer é quando eu posso fazer as coisas. Agora, vamos acertar as continhas. Vamos pagar em débito, porque senão nós não vamos conseguir. A partir de segunda-feira, nós vamos encostar as máquinas, se for preciso, fazer serviço para alguém que não pagou. Então, por favor, venham quitar as dívidas e pagar o serviço adiantado para nós poder trabalhar para todo mundo. Obrigado a todos.
Muito bem, agradecemos ao secretário da Agricultura, seu Luiz Anque, trazendo as informações. Prefeito, nós temos uma homenagem aqui, o seu Arnaldo Herman e família estão parabenizando a esposa, a professora Elisa, que esteve de aniversário no último dia 30 de abril e está pedindo uma música. Depois nós vamos rodar uma música, o professor Zé ali já está com a música preparada. Nossa homenagem especial, então, a professora Elisa, de aniversário no dia 30 de abril.
É, e a festa foi ontem, né?
Cruz.
Ontem, festa lá na minha sogra, dona Elisa, lá onde estava... Né, comemorando o aniversário dela.
Muito bem. Prefeito, está quase no final do programa. O que o senhor mais tem a nos deixar de mensagem? Ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalhador também.
E a gente quer parabenizar todos os trabalhadores, né, pelo dia de ontem, né, o dia 1º de maio, dia do trabalho. Né, e depois, né, vamos ver se der tempo, vou oferecer uma música então aí para os trabalhadores aí pelo dia do trabalho. Só para reforçar um pouquinho que o Luiz estava colocando a questão, né, de água que o município está levando para o interior, então, dizer que isso aí tudo tem um custo, né? Um custo onde o caminhão que transporta essa água é pago. Aí cada poucos dias, 2-3 mil reais de transporte que o município está pagando.
De água,
né? Então, pedir para o pessoal, né, economizar a água, cuidar da água. Aqui na cidade já tá vindo... todo dia água derrubada estão trazendo, né? E no interior, né, a gente leva água, mas temos com dificuldade de conseguir água potável para levar. A sexta-feira conseguimos então 2 cargas com o frigorífico, né? 2 cargas conseguimos, né? Mas ali também está difícil, né?
Eles não conseguem, eles também estão se vendo com água.
E na Corsã não temos água, está muito difícil. Temos que buscar lá em derrubadas água para trazer aqui no município de Miraguaí. Então, pedir para o pessoal economizar, cuidar da água aqui na cidade também, para o pessoal cuidar, né? O máximo que der.
Tem falta de água aqui na cidade, prefeito, em horários, sim, determinados, né? Isso é muito grave.
Então...
É, não está tendo falta de água porque está vindo 30 mililitros de água todos os dias para a caixa d'água da Corsã. É 30 mililitros, é 3 caminhões de água. E assim mesmo está correndo o risco de faltar. Então o pessoal se conscientize e economize água. Porque senão, ao ar dessa, falta em derrubada, nós vamos buscar água onde?
Não tem. Então, né, só cuidar. o programa está encerrando, né, Nélio? Eu vou, né, ficando por aqui, né, depois vão ouvir uma música aí, e desejar a todos um bom final de semana e até sábado que vem, se Deus nos permitir. Obrigado.
Em casa, né? Exato. Queremos agradecer aos nossos ouvintes, aos munícipes miraguaenses que estiveram na escuta do programa, agradecer o prefeito, o Cleito, o secretário da Saúde, o Diego, o secretário da Agricultura, o seu Luiz, que esteve conosco. E para finalizar o programa, então, nós vamos finalizar com uma música em homenagem ao Dia do Trabalho, que foi ontem. Os parabéns da administração municipal, administração Ivonir Botton, Carlos Venzo, a todos os trabalhadores, a todos os funcionários públicos, todos aqueles que compõem a administração municipal e principalmente os trabalhadores do município de Miraguaí.